DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, partidos da oposição estão satisfeitos com a condenação de Manuel Chang, mas querem saber mais sobre outros suspeitos.
Primeiro, para sabermos de fato quem eram as pessoas envolvidas nesta operação financeira e quem foi o mandante.
Manuel Chang ainda pode responder às acusações de corrupção em Moçambique, diz analista.
Não creio que será rápido, mas é possível que depois de alguns anos ele venha a ser transferido para Moçambique para responder à responsabilidade que tem lá em Moçambique.
Há ou não há ditadura na Guiné-Bissau? Um conselheiro do Presidente da República responde à pergunta.
Não podemos falar de ditadura na perspectiva que outros partidos e lideranças políticas querem nos impor.
Estes e outros temas estão em desenvolvimento neste Jornal da Noite com a apresentação de Ibrahim Darami. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. São para já várias reações que nos chegam de Moçambique e não só sobre a condenação ontem de Manuel Chang em Nova York, Estados Unidos da América. Os dois principais partidos da oposição moçambicana congratularam-se com a condenação do ex-ministro das Finanças por corrupção, mas querem saber quem foram os mandantes de Manuel Chang. José Manteigas, em nome do maior partido da oposição, a RENAMO, lamenta que a reposição da justiça tenha sido feita fora de Moçambique.
A RENAMO vê essa condenação como reposição da justiça. Nós sempre dissemos que era preciso responsabilizar aqueles concidadãos que puseram o país numa situação tão dramática quanto essa, com o rombo financeiro que houve aqui dentro do país. Portanto, era expectável que a justiça moçambicana tivesse feito o devido julgamento aqui ao nível interno. Mas nós tivemos que resolver esse problema, para a sua expressão, a partir do exterior.
Manteigas diz que é a expectativa da RENAMO que Chang devolva o dinheiro ao Estado moçambicano.
Agora esperamos que o Sr. Manuel Chang, depois de ser responsabilizado, seja capaz de repor aquilo que retirou ilicitamente do Estado. Porque o mais importante, mais do que uma condenação, o mais importante é repor os danos provocados com este rombo financeiro e é também nossa expectativa, como Partido RENAMO, ver responsabilizados todos aqueles que ainda hoje continuam impunes. Porque sabemos que há processos que estão a ocorrer fora do país, envolvendo altas entidades moçambicanas.
Neste Jornal da Noite ouvimos também a reação da terceira força política no Parlamento moçambicano. Lutero Simango, líder do MDM, saudou a condenação do ex-ministro das Finanças, mas diz que o caso das dívidas ocultas ainda não acabou.
É de esperar que cedo ou tarde seria condenado. Agora, deixa saber se de fato esta toda a engenharia financeira só foi praticada por ele. Ou havia tantos outros envolvidos nesta operação da engenharia financeira que defraudou o Estado moçambicano.
E acha que a justiça foi feita?
Está sendo feita, mas é preciso completar todo o processo. Primeiro, para sabermos de fato quem eram as pessoas envolvidas nesta operação financeira e quem foi o mandante. Em função disso, faremos os comentários definitivos.
A DW África tentou, sem sucesso, obter uma reação da Frelimo partido no poder. Os Estados Unidos da América podem decidir se Manuel Chang vai responder às acusações de corrupção no seu país, isso mediante pedido do Ministério Público, diz um especialista em direito internacional. André Thomasen entende também que o Ministério Público tem matéria suficiente para abrir um inquérito contra o ex-presidente moçambicano Armando Guebuza. É que este é mencionado várias vezes no Tribunal Norte-Americano em circunstâncias duvidosas, embora não tenha sido provado que recebeu subornos. Cogita-se que Chang venha a ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão depois de ter sido considerado culpado por crimes de corrupção ligado às dívidas ocultas. Perguntamos a Thomas Austin se tal acontecer diminuiria a possibilidade de Chang vir a responder em Moçambique, uma vez que poderia ser libertado idoso, porque hoje tem 68 anos.
Existe um processo em que os Estados Unidos, o Ministério da Justiça, pode determinar que ele deve também responder às acusações ao processo em Moçambique. Isso é possível. Não creio que será rápido, mas é possível que depois de alguns anos ele venha a ser transferido para Moçambique para responder à responsabilidade que tem lá em Moçambique.
Isso mediante pedido do Ministério Público moçambicano.
Certo, certo.
Quer dizer que isso também pode não acontecer se o Ministério Público moçambicano não tiver interesse?
Sim, ou se falhar simplesmente seguir o processo e fazer os devidos pedidos, não é? Isso é bem possível. Claro, tem a ver também com as eleições em Moçambique, porque um novo presidente, a partir de novembro ou dezembro, poderá considerar esta matéria de maneira diferente. É bem possível.
Estando Manuel Chang preso nos Estados Unidos por algum tempo, vai ficar mais difícil saber-se quem são os outros comparsas neste crime, possivelmente ligados à elite política moçambicana.
O Sr. Chang resolveu continuar até ao fim da sua vida como um quadro super fiel do seu partido Frelimo, quer dizer, não apresentou testemunho, recusou-se a fazer, a prestar declarações ou explicações. Assim, os segredos que ele tem, não os larga.
Sabe-se que a defesa de Manuel Chang é caríssima e muito famosa, conhecida por ser muito competente, mas não se sabe quem paga essas custas. Sabemos também que Manuel Chang disse, quando esteve na África do Sul, que não tinha condições para pagar a sua defesa. Quem acha que está a financiar este serviço a Manuel Chang?
É, mais uma vez, um segredo de Estado que duvido muito venhamos a descobrir. Mas é claro que existe quem estará a pagar essa defesa. Não vai ser a empresa Provinvest, que também já ficou muito lesada neste processo. Não restam amizades para com Moçambique. Portanto, terá que ser ou o Partido Frelimo ou uma atividade comercial muito fluida, muito forte, que terá os meios para fazer estes pagamentos.
O Tribunal norte-americano mencionou uma parceria empresarial entre o ex-presidente Armando Guebuza, Manuel Chang, gente ligada à Previnvest, Carlos Rosário e o senhor Leão. E também sabemos que ainda no âmbito deste julgamento dos Estados Unidos também mencionou-se o nome de Armando Guebuza, embora não se tenham apresentado provas de que tenha sido subornado. Acha que a partir de agora há dados suficientes para que se abra um processo em Moçambique, que este seja chamado a responder também no Tribunal norte-americano?
Bom, sim, fez-se menção de que, evidentemente, aqui houve uma conspiração de criminosos, mas essa gente toda não está arguida nos Estados Unidos num processo. Portanto, nos Estados Unidos não tem, por enquanto, nada a temer. Num processo devido, em Moçambique, a Procuradoria deveria abrir inquéritos para averiguar essas verdades, que são óbvias.
Ouviu uma entrevista com o especialista alemão em Direito Internacional, André Thomas Hausen, conduzida por Nádia Issoufou.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Vamos avançar com as notícias. Mais à frente neste jornal, olhamos também para o espaço do ouvinte. Hoje perguntamos, acha que o Estado moçambicano vai receber de volta o dinheiro das dívidas ocultas? Na Guiné-Bissau agudizou-se nas últimas horas a crise interna dentro do partido MADEM G15, o maior da oposição do país. Na ausência do líder Brahima Camará, que se encontra em Portugal, um grupo de dirigentes liderados por Sandy Fati, coordenador do setor autónomo de Bissau, anunciou a realização de um congresso extraordinário para afastar Camará da liderança do partido.
Conforme os nossos estatutos, 1000 assinaturas é suficiente para a convocação desse congresso. Para esse efeito, hoje estamos aqui para anunciar que, de facto, As assinaturas ultrapassaram mais de 3 mil, portanto 3 milhões. Assim sendo, estamos em condições, em termos estatutários, para de facto realizarmos esse congresso extraordinário. E a data foi anunciada, é no dia 17 de agosto, próximo sábado, além deste.
Depois do PRS, a terceira força política na Guiné-Bissau, agora é a vez de uma DMG15 mergulhar numa crise interna. A direção do partido, liderado por Brahima Camará, acusa o chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, de estar a criar divisões no seio dos partidos para consolidar o seu poder. A dois dias do fim do ultimato dado ao presidente do Parlamento guineense para comparecer no Ministério Público, a juventude do PAIGC diz que está pronta para defender o seu líder em caso de tentativa de sequestro a Domingos Simões Pereira. Em conferência de imprensa, o secretário-geral da juventude do PAIGC, Ousmane Camará, revela que o ultimato não passa de perseguição política e de uma tentativa de impedir Simões Pereira de participar nas próximas eleições presidenciais.
Portanto, o Procurador-Geral da República, se está a mando de alguém, que volte a essa pessoa, que lhe diga que estamos perante uma situação impossível judicialmente. Se vão optar pela via da violência, pelo menos para sequestrar Domingos Simões Pereira, conforme diz o edital, nós, enquanto juventude do partido do PAIGC, enquanto povo, enquanto cidadão, estaremos aqui, pelo menos, para proteger o nosso povo, exatamente, para proteger também o nosso líder.
Segundo o Ministério Público da Guiné-Bissau, a presença de Domingos Simões Pereira na Procuradoria-Geral da República serviria para tomar conhecimento da acusação provisória sobre um caso de alegada corrupção. Tragédia no Brasil. Lula da Silva acaba de informar que todas as 62 pessoas no avião que caiu no interior do Estado brasileiro de São Paulo terão morrido. Ao receber a notícia, o chefe de Estado brasileiro pediu à plateia, que se encontrava numa cerimónia de lançamento de uma fragata, um minuto de silêncio para as vítimas. As causas do acidente ainda não foram reveladas e as equipas de socorro estão no local neste preciso momento.
DW Deutsche Welle.
Há ou não há ditadura na Guiné-Bissau? Esta é a questão que colocamos ao líder do Partido Luz e membro do Conselho de Estado guineense, Légimos Monteiro, que saiu da oposição para se juntar a um regime que é acusado de violar a Constituição e de não respeitar os direitos humanos. A DW, Légimos diz que não se pode falar da ditadura na perspectiva que os partidos alegam. Vamos ouvir.
O que nós podemos dizer enquanto partido neste momento, estamos associados ao poder neste momento, estamos a fazer o nosso esforço na medida do possível para podermos contribuir não só no desenvolvimento do nosso país, mas também na melhoria das condições, tanto a nível político, a nível social e em termos de respeito pela lei. Mas na nossa visão não podemos falar da ditadura na perspectiva que outros partidos, lideranças políticas querem nos impor.
Então, na vossa opinião, que tipo de regime é que temos na Guiné-Bissau?
Bem, é um regime que está, na medida do possível, a tentar melhorar as condições da vida da população. Estamos a falar de um país que, literalmente, podemos dizer, ingovernável. Do nosso ponto de vista, devia merecer a atenção das pessoas. O que podemos fazer para sair desta situação, nós, enquanto nação? Temos colocado o problema em termos pessoais, nas pessoas. Exemplo, neste momento, grande mal é o Sissoko Embalo. Se tirarmos o Sissoko, o que poderá mudar? Nós achamos que não haverá mudança enquanto não focarmos no nosso problema, enquanto não focarmos na mudança da forma de encarar o poder na Guiné-Bissau. Vai sair o Sissoko, poderá vir pior.
Foi o rosto do movimento de cidadãos conscientes e inconformados que contestava nas ruas a presidência de José Mário Vaz. E agora como é que se junta a um regime que reprime manifestações na Guiné-Bissau?
São situações que nós, enquanto partido político, temos condenado. Toda a violação dos direitos humanos, temos manifestado a nossa posição pública. E eu, pessoalmente, eu costumo dizer que eu não posso estar contra a manifestação e nem posso contribuir para o impedimento das manifestações, porque eu sou dos jovens, entre outros colegas, que promoveram as maiores manifestações na Guiné-Bissau. Então, nesta perspectiva, somos da opinião que a liberdade de manifestação está consagrada na Constituição e deve ser respeitada.
Légimos Monteiro, líder do Partido Luz e conselheiro do presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Segundo dados oficiais, Moçambique perde anualmente cerca de 267 mil hectares de florestas devido à prática de agricultura itinerante e outros fenómenos. Para contrariar os dados, as autoridades estão em ação. É isso, Faustino Igreja.
Só a agricultura itinerante é responsável por 86% do desmatamento anual em Moçambique, enquanto a exploração florestal para combustíveis lenhosos e madeira situa-se em 13%. Para o diretor nacional de florestas, Cláudio Afonso, a devastação florestal constitui uma grande preocupação para as autoridades moçambicanas, tendo em conta que cerca de 80% da população vive nas zonas rurais.
Por este motivo, Moçambique tem estado a refletir sobre quais as melhores alternativas para reverter este cenário.
O jornalista Fernando Mbanze concorda em parte com a narrativa governamental sobre as causas do desmatamento em Moçambique. Na sua opinião, o crime organizado tomou conta do setor florestal.
Se formos efetivamente à busca de razões por detrás disso, talvez eu possa dizer, com algum nível de segurança, que o grande problema mesmo tem a ver com a forma como estes governantes, até ao nível ministerial, talvez, não estejam a fazer o seu papel. Porque já conheço situações em que ficou provado que, afinal, no setor madeireiro também existe crime organizado.
Fernando Mans denuncia ainda situações de corrupção através da falsificação de guias de transporte de recursos florestais, por exemplo.
Já conheço situações em que aquelas guias de transporte, de recursos madeireiros, são guias completamente falsificadas. Então, preciso criar condições para que as pessoas tenham medo de se meter em situações de corrupção.
A devastação florestal em Moçambique divide opiniões, mas ponto assente é que o país perde anualmente cerca de 267 mil hectares de florestas. De Maputo para DW, Faustino Igreja.
DW Notícias.
Pelo menos 11 pessoas morreram num novo ataque russo a um supermercado numa cidade perto da frente de Donetsk, no leste da Ucrânia. A ONU já condenou o sucedido. O ataque surge em plena incursão das forças ucranianas na Rússia. Milhares de pessoas procuram refúgio na capital russa, Moscovo. É isso, Guilherme Correia da Silva.
A guerra chegou até nós. É o que dizem famílias russas que chegaram esta semana a Moscovo em busca de refúgio após a incursão ucraniana na região de Kursk, no sul da Rússia. A incursão das tropas ucranianas em território russo dura há 4 dias. Estima-se que milhares de pessoas estejam em fuga. Chegou um comboio cheio de deslocados vindos de Oriol, na fronteira com Kursk. Vejo as pessoas a serem ajudadas na TV, mas na realidade não têm nada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem que a Rússia está agora a sentir na pele aquilo que tem feito na Ucrânia. Kiev não dá detalhes sobre a incursão. Os analistas especulam que uma das razões para os ataques pode ser para tentar desviar as tropas russas da frente de batalha no leste da Ucrânia, ou então seria para conquistar territórios russos e ter uma moeda de troca. Na madrugada passada, a Ucrânia atacou uma base militar em Lipetsk com drones. A Rússia diz que vai reforçar o seu contingente na região da incursão ucraniana.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. No Médio Oriente, Israel terá matado hoje mais um líder do Hamas num ataque no Líbano. Polónia apela à Nigéria a libertação de estudantes e professores detidos em visita de estudo. 6 estudantes polacos e um professor da Universidade de Varsóvia que participavam num programa de estudo da língua Hausa foram detidos no início da semana no estado de Kano, no norte da Nigéria. Varsóvia acredita ter sido um mal-entendido no meio dos protestos que estão a ocorrer no país da África Ocidental.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que o Estado moçambicano vai receber de volta dinheiro das dívidas ocultas? Manteiga Joaquim diz que Moçambique está sendo governado por dirigentes incompetentes. Mesmo assim, o dinheiro desviado já não vai aparecer. Também Janito de Deus diz que o problema de Moçambique é o dinheiro, mas sim a liderança também e a hierarquia do país. A todos, muito obrigado. Votos de um bom fim de semana.